Resultados das quintas eleições gerais realizadas na quarta-feira, 24 de agosto, apontam para a vitória do MPLA. Analistas entendem que a reeleição do Partido dos Camaradas aumenta a sua responsabilidade sobre a obrigatoriedade de melhoria do setor social e cultural do país que governa há 47 anos. Durante o período de campanha política para as eleições gerais, os partidos UNITA e MPLA apresentaram programas de governo cujo setor social contempla o atendimento das preocupações prementes da população. Mas o psicólogo e secretário-executivo da ACA, a Associação Científica de Angola, Fernando Galenga, entende que com o Partido da Continuidade, o MPLA, que com 51% dos votos venceu as eleições gerais, há um risco de as convulsões sociais aumentarem em Angola. O também autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, lançado em 2014 no Brasil, justifica que o setor é o centro da governação de qualquer organização política e administrativa. E, neste particular, refere o investigador, muitos cidadãos estão agastados com a vida precária da grande maioria da população. A criação de um sistema de saúde eficaz, com a humanização dos serviços, o aumento da produção na prestação de serviços, a responsabilização da negligência médica, são desafios que o MPLA já provou que é incapaz de realizar, segundo Fernando Galenga, que associa a saúde à investigação científica.
No sistema de saúde ou no Ministério da Saúde, no geral, o que se quer de fato é um plano de combate à corrupção na saúde, porque uma saúde corrupta é uma saúde que mata. Criação de um sistema de saúde eficaz, o acesso aos cuidados à infância, a humanização da própria saúde e o aumento da produtividade nas equipas médicas, reduzir a espera nas filas e nos bancos de urgência, a capacitação dos profissionais de saúde, melhorar o atendimento à família, a responsabilização da negligência médica que tem assassinado constantemente muitos cidadãos, e isso não será possível com o partido no poder, porque quem não fez em quase meio século me parece ser uma missão impossível fazer em apenas 5 anos. E é por isso que, se observarmos, como bem acabei de explicar anteriormente, é que o programa do próprio partido no poder vem paz e desenvolvimento, não é? São esses dois focos fundamentais do seu programa. Na parte da investigação científica, eu posso dizer que o país perdeu muito tempo, muito espaço sem a qualidade da própria investigação científica. E uma das formas de encontrar e superar o desenvolvimento de uma nação é efetivamente apostando na ciência, uma aposta intensiva à investigação científica. Por quê? Porque é assim que deu certo em vários países do primeiro mundo e efetivamente pode dar certo também em Angola, bastando nós fazermos uma contextualização daquilo que são os nossos reais problemas e olhar para as nossas soluções, porque os problemas são globais, mas nós temos soluções locais, porque não é uma arma de outro mundo resolver problema de saneamento básico, resolver problema de eletricidade, resolver problema de saúde, resolver problema de alimentação. Tudo dentro do contexto africano, particularmente angolano, é possível. E temos cientistas que já descobriram até resultados da questão, por exemplo, da malária. Mas como não há aposta ao cientista, não se banca os valores para a pesquisa, o governo tem programas muito partidarizados da investigação científica, isso dificulta a verdadeira produção científica se refletir na vida social. Então, os 46 anos a conduzir o destino do país e não termos sido referência nem regional, nem africana, nem local no setor científico, é uma mostra clara de que a ciência em Angola não é vista como prioridade a nível do partido
governo. Setor de ensino, Manuel Afonso, investigador e especialista em ciências da educação, entende que constitui desafio no quadro das políticas educativas a formação de quadros em matéria de gestão escolar, uma vez que muitos deles estagnaram no tempo.
E rapidamente enumerar, prende-se com a formação de quadros em matéria de gestão administrativa das escolas. Hoje, nós temos vários gestores escolares que são indicados para o exercício dessas tarefas, se, no entanto, terem alguma formação sobre a gestão escolar. E dali termos dificuldades na gestão das práticas educativas que concorrem para a implementação da política educativa do Estado. Muitos gestores, por causa da sua estagnação relativamente à formação, formaram-se como professores e pensam que já sabem tudo e nem sequer muitos deles vão adquirindo novas literaturas. São um fator impeditivo para a criatividade e a inovação de muitos professores. Daí que seja de facto necessário que hajam ações de formação em exercício desses gestores escolares em matéria da gestão administrativa das instituições de ensino. Há várias instituições de ensino que funcionam, por exemplo, sem um projeto educativo escolar. Não se pode compreender como é que um gestor consegue gerir uma instituição de ensino sem ter uma ferramenta tão importante quanto esta que acabei de anunciar. Outro elemento fundamental que também merece a nossa atenção é a formação de professores, formação em exercício de professores. Muitos professores, depois de terminar o seu ensino médio ou o seu ensino superior, já não tem mais nenhuma outra formação de refrescamento e vai naturalmente replicando aquilo que ele aprendeu enquanto estudante. E aqui onde, de facto, muita coisa acontece. E vê-se que muitas práticas educativas e instrutivas que nós vamos presenciando em determinadas instituições de ensino são marginais àquilo que é as normas que a própria política educativa estabelece. Por exemplo, projeta-se a preparação integral do sujeito na lei de base, artigo 2º. E o que é que nós vamos assistindo nas nossas práticas educativas e instrutivas? Vemos professores a darem aulas, a transmitir conhecimentos, limitam-se apenas a transmitir conhecimentos e não desenvolvem integralmente o sujeito como está plasmado na lei. O desenvolvimento integral do sujeito pressupõe, no nosso entender, o desenvolvimento da dimensão cognitiva, dimensão psicomotora e a dimensão socioafetiva. E o desenvolvimento da dimensão psicomotora e a socioafetiva não se compadece com o transmitir de conhecimentos. É necessário envolver os ditos alunos em processos de interação entre eles e entre eles com o gestor do processo de ensino, avaliação e aprendizagem, de maneira tal que os próprios sujeitos em construção histórico-social sejam partícipes, sejam ativos na produção da sua própria aprendizagem. Para que isto aconteça, é necessário que se formem os professores sobre os métodos ativos e participativos, de maneiras que passem de aulas teóricas para as aulas teórico-práticas e também as aulas práticas, para que se possa desenvolver a dimensão psicomotora e também a dimensão socioafetiva de sujeito em construção histórico-social, e assim estaríamos a falar daquilo que se defende no artigo 4º da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, tanto o desenvolvimento da chave da vida, que é o acrónimo de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética. Há um outro elemento fundamental que é marginalizado nas práticas educativas cá entre nós, é a avaliação. Como já dissemos, as aulas são dadas, os conhecimentos são transmitidos, naturalmente que o único instrumento valorizado para se poder produzir um conhecimento sobre a aprendizagem dos sujeitos em construção histórico-social é a prova. E é a prova que nem sempre prova a qualidade da aprendizagem. Em algumas vezes, a prova apenas prova que nós não sabemos fazer avaliação. Ou seja, que as nossas práticas avaliativas são pecaminosas do ponto de vista do cumprimento dos objetivos educacionais do Estado. Portanto, é necessário que se incorpore a avaliação nas práticas educativas e instrutivas do dia a dia. E muitos professores, quando são questionados, por exemplo, como é que faz a avaliação contínua? Eu, durante o dia, na aula, apenas envolvo 5 alunos. Esta não é uma avaliação contínua. E quais são as razões que faz com que não envolva mais alunos? E automaticamente responde, senão não consigo cumprir com o plano de aula. Claro que é uma aula planificada para ser dada, com os conhecimentos para serem transmitidos. Não é uma aula planificada para que as aulas sejam feitas em interação entre os sujeitos da condição histórico-social e entre os sujeitos e o professor. Desde logo, é uma aula em que as possibilidades para se poder fazer a avaliação ao serviço da aprendizagem são praticamente nulas. Consequência, recorremos à prova, que nem sempre prova a qualidade da aprendizagem.
A criação de um sistema de saúde eficaz com a humanização dos serviços, o aumento da produção na prestação de serviços, a responsabilização da negligência médica são desafios que o MPLA já provou que é incapaz de realizar, segundo Fernando Guilengue, que associa a saúde à investigação científica. São cujos programas se propuseram a desafiar o contexto, mas, diz o ativista, é a prática que vai determinar a sua utilidade.
Bom, de modo geral acompanhei com certa apreensão, né? Porque realmente queria perceber quais são, no geral, os próximos desafios que os partidos políticos se propõem a trazer, né? para a população angolana, no seu campo geral, seja interno ou externamente. Relativamente a desafios no setor social, eu acho que o MPLA apresentou um programa que envolve, no geral, continuidade, né? Como já tem sido de hábito desde as eleições de 2008 adiante, o MPLA sempre se apresentou com um programa que envolve continuidade daquilo que tem sido a sua presença no poder, a sua governação, né? E desta vez não fugiu à guerra, pautando sempre por discursos que envolvem continuidade, estabilidade e desenvolvimento, né? Esses pontos relevam sempre aquilo que o que é o programa do MPLA, né? Nomeadamente o que poderá se fazer com esse programa é mudança com algumas direções, certas mudanças estruturais, mas no geral acabarão sendo sempre continuidade daquilo que já vivemos, e desses 5 anos poderão ser sempre a mesma coisa, né? No geral, o combate à corrupção vai continuar, algumas políticas sociais vão permanecer. Então, o MPLA, no seu conto, se apresenta se apresentou nessa campanha eleitoral com um programa que olha para a continuidade do que eles já têm feito. Agora, os outros partidos, claramente por estarem na oposição, acabaram apresentando programas desafiadores. Eu olho para aquilo que foi a campanha eleitoral da UNITA apresentando pontos desafiantes que distorcem um pouco aquilo que é a política de continuidade do MPLA, né? Teve também programas sociais de partidos como a Casa CE que também se pautou por desafiar o contexto, né? No geral, quase todos os partidos da oposição se pautaram em desafiar o contexto. Apreciei com certo agrado um certo programa que olhou para a questão de salário público com mais relevância, né? O programa da UNITA e do PRS deram muita relevância à questão de salários públicos ou de funcionalidade pública, tudo porque também percebem que durante esses 5 anos, durante muitos anos, a função pública nunca mereceu atenção devida ou talvez nunca mereceu os seus direitos, né, como funcionários públicos, né? Houve também um olhar para questões para as estruturas de segurança interna. Eu apreciei alguns partidos que olharam também para a questão de segurança interna, né? Que olharam para a reforma das estruturas de segurança interna, né? Como o exército, a polícia, os serviços de inteligência, os serviços de segurança. Diversas estruturas que certos partidos olharam para a reforma delas, né? Programas ou propostas desafiantes para a questão da saúde, né? Já que a saúde em Angola é um bicho de 7 cabeças, que nem a própria educação e também questões inclusivas, né? Pronto. No geral, deu para ver que na maioria dos partidos querem trazer inclusão de género nos seus programas, né? Ou nas suas propostas de governo. Ao mesmo tempo, também inclusão étnica, racial, nos seus programas. Que já existe, mas ainda também há um certo impasse em certos programas políticos quanto a esses aspectos, né? Então, eu acho que, no geral, todos os partidos da oposição apresentaram propostas desafiadoras ao contexto e que olham para a reforma do contexto que nós vivemos.
Apoio aos fazedores de cultura e a reestruturação do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.
Bom, relativamente ao que o partido que vencer as eleições deve fazer para o setor cultural, né, olhando para as prioridades, eu tenho sempre apontado para 3 aspectos essenciais que devem ser olhados. Primordialmente, olhar para questões de lei de mecenato. Vamos aqui separar ainda a cultura como valores e a cultura como parte de uma economia generalizada, né? Primordialmente é necessário olhar para a questão das leis do mecenato como legislação que funcione e beneficie diretamente os fazedores culturais, ok? Sejam eles instituições de representações étnicas, como reinados e todos os outros aspectos, sejam eles instituições de representações, de representação de estilos, né? De representações de estilos, no caso, de representações de modelos da arte, né? Como música, dança e todos os outros aspectos. A lei de mecenato realmente deve funcionar e a estrutura política que ganha as eleições deve realmente olhar para esse aspecto. Um outro detalhe que deve funcionar, que a próxima estrutura política que ganha as eleições genericamente deve olhar, é a questão do fomento de um fundo cultural que possa apoiar diretamente os fazedores, as instituições, ok? E os diversos atores do setor cultural, ok? Porque não existe este aspecto, não há fundos que essencialmente beneficiem diretamente e nem existem editais, diria, concursos abertos que essencialmente todo mundo tem acesso para poder se candidatar, por exemplo, e obter esses fundos, ok? Existem certas instituições bancárias, algumas outras instituições de outros setores que, de um tempo a essa parte, têm abertos concursos para projetos sociais, mas não existem concursos essencialmente direcionados para questões culturais, ok? E essas instituições têm condições financeiras que, envolvendo o seu lado social, podem muito bem beneficiar instituições ou diversos atores do setor cultural, né? Então, esse detalhe também ainda não existe e acredito que nos próximos tempos a próxima organização política que ganhar as eleições pode olhar também para esse detalhe com muita profundidade, ok? Um último aspecto, eu acho que em termos ministeriais, o partido que ganha as eleições deve essencialmente perceber que o Ministério da Cultura é uma instituição complexa, ok? E ao ser uma instituição complexa, ela deve ser desestruturada de qualquer outra instituição ministerial. Eu acho um pouco incoerente o que foi feito nesses 5 anos, de terem juntado 3 ministérios num só. O Ministério da Cultura tem diversos assuntos para olhar, ok? E quando ele é juntado a outras instituições ministeriais, nós estamos a criar aqui um imbróglio para o próprio Ministério. Okay? Então é necessário que a primeira coisa a ser feita é separar o Ministério da Cultura dessas instituições a que ela está vinculada. Okay? Porque o Ministério da Cultura já é complexo e ele tem diversos assuntos para olhar que não se coadunam com questões de ambiente, por exemplo. Okay? Podemos até olhar para questões de turismo, claro, porque realmente o Ministério tem tudo para criar plataformas de turismo. Mas juntar com o ambiente já é uma coisa muito, muito fora do comum daquilo que é a linha de trabalho do próprio Ministério.
Angola é um país culturalmente potente, mas socialmente dependente de agentes externos devido à alienação mediática permitida pelo governo, segundo afirma Fernando Guilengue, para quem este cenário no país é propositado. Este é um aspecto que o secretário-executivo da ACA, a Associação Científica de Angola, pensa que deve ser alterado para o bem-estar da nação angolana.
O setor social já enquadra também a cultura. E nós sabemos que a cultura é a alma de um povo. É com base nos valores culturais de um povo que nós conseguimos medir a forma de ser e ver o mundo. As pessoas posicionam-se, fazem julgamentos sociais através daquilo que são os seus valores, as suas crenças. E o nosso país é culturalmente potente, mas socialmente dependente daquelas que são as influências externas para o comportamento social. E eu vou explicar isso de forma mais clara. Durante muitos anos, nós assistimos uma colonização e o regime enterrou todos os valores da nossa identidade cultural após a retirada do colono. Ou seja, o colono saiu, chegou aqui, colocou a sua cultura e quando vai, ao invés de nós que expulsamos o colono, reconstruirmos a nossa identidade cultural, vimos um regime que tomou o poder exatamente a mutilar os nossos valores culturais. Através de quê? Através da alienação mediática que mostrava as culturas de outros países, tornando a nossa cultura refém destas. Ou seja, hoje a malhação ficou parte do comportamento dos nossos adolescentes e jovens, a rubi ficou parte dos comportamentos dos nossos adolescentes e jovens, as roupas e a forma como falam, como se penteiam, como o cabelo brasileiro, tudo isso faz parte agora dos nossos modos de vida. Por quê? Porque o regime criou um modelo cultural diferenciado, exatamente para não fazer pensar Angola. Porque pensar Angola é pensar na língua africana, é pensar nos nossos valores culturais, é pensar na nossa identidade, na nossa música. E tudo isso, estes jovens e estas crianças já não têm. Não têm porque eles ouvem mais músicas, lugares e línguas estrangeiras. E fruto dessa televisão que hoje colocam na casa de cada angolano. E os pais, infelizmente, na procura dessas melhores condições de vida, não conseguem monitorar este excesso de informação estrangeira nos nossos canais.
Nos próximos 5 anos. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.